Com a palavra, o senhor Adriano Guerra, integrante da Frente de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente de Minas Gerais, que disporá de até 30 minutos para sua exposição sobre o tema A Experiência do Ciclo Orçamentário.
Bom dia a todos e a todas que estão aqui presentes nesse plenário e também a todos que estão nos assistindo aí pela TV Assembleia, que eu acho que também é um instrumento importante de participação nesse espaço. Primeiro, agradecer, em nome da Frente de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, que é o fórum que eu estou representando aqui hoje, né, e de alguma forma também ter esse espaço para representação como uma pessoa que atua pela sociedade civil nos processos de participação, agradecer ao deputado André Quintão, né, em nome da Comissão de Participação Popular, nos convidou para esse espaço e esse momento de reflexão sobre essa trajetória de participação aí no processo orçamentário. Também aí aos meus colegas que estão na mesa, o Leonardo, o professor Edith, deputada Maria Tereza e o deputado João Leite. A história de acompanhamento, né, que a Frente de Defesa dos Direitos da Criança de Minas Gerais, que é uma instância que reúne organizações da sociedade civil que atuam na política da infância no Estado, essa trajetória de acompanhamento se confunde também com a história da Comissão de Participação Popular, né, uma vez que foi em 2003, aí, nesse primeiro momento de acompanhamento da discussão do PPAG, esse momento pioneiro que foi aberto pela comissão, no momento que a Comissão de Participação estava surgindo, que nós fomos convidados a participar desse processo. A Escola do Legislativo, à época, promoveu um curso para lideranças políticas, lideranças sociais, para que nos ajudasse ali naquele momento a entender o processo orçamentário. O interesse, né, da área da infância, especificamente, pelo tema do orçamento, ele é anterior, né? A gente tem experiências no âmbito nacional de acompanhamento do orçamento criança e adolescente, né, o chamado OCA, que surgiu em meados aí da década de 90, a partir da atuação do Unicef, da Fundação Abrinq, de outros atores que naquele momento começaram a perceber a importância de levar a discussão da política da infância para dentro do orçamento, né, uma vez que o Estatuto da Criança e do Adolescente definiu a infância e a Constituição Federal, na verdade, antes disso, né, como prioridade absoluta das políticas públicas, e isso não seria viável se não tivesse traduzido no âmbito orçamentário. E, desde então, essa vem sendo a nossa luta, né? E ainda hoje, a gente não pode dizer que a infância e a adolescência no Brasil, em Minas e nos diversos municípios, né, do Estado e do país, são realmente prioridade absoluta, porque essa é uma luta política, uma luta que as organizações da sociedade civil, os próprios governos têm empreendido para tentar assegurar que essa prerrogativa esteja traduzida no âmbito do orçamento. E aí eu queria, né, no primeiro momento, trazer alguns dos desafios que a gente vivenciou nessa trajetória de participação, né, como o Leonardo falou, foi um processo realmente de aprendizado da sociedade civil para conseguir aprimorar sua capacidade de atuação no âmbito orçamentário. Né? Um primeiro momento, um primeiro desafio tinha relação com a nossa dificuldade de entender o documento, né, as peças orçamentárias, de conseguir traduzir aquilo para os nossos pares. Né? E nesse momento foi fundamental o apoio da Escola do Legislativo nesse início e depois, né, ao longo dos anos, o investimento de outras organizações da sociedade civil que foram se aprimorando nesse processo. Então, muitas oficinas, muitos cursos, muito grupo de discussão em torno do documento orçamentário foi nos permitindo entender paulatinamente, né, e de alguma forma decifrar o documento orçamentário e perceber que ele efetivamente não era um documento meramente técnico. Né? A gente foi se apropriando e percebendo que o orçamento é um documento político, né? Ali estão expressas as prioridades que os governos têm em relação às diferentes demandas que a sociedade traz. Né? E como o deputado André Quintão colocou, ele é finito. Né? Então, se por um lado a gente fazia uma pressão para garantir que a nossa agenda política em prol da infância estivesse assegurada, né, também fomos percebendo que entre nós, os próprios entes da sociedade civil, também precisávamos nos organizar, nos articular, porque né, o que sobra efetivamente muitas vezes para o investimento na política social, que são as políticas que a gente reivindicava, é efetivamente muito restrito, né? Nós não temos um volume de recursos para todas as políticas, todos os anos, então era necessário também que entre nós conseguíssemos, de alguma forma, priorizar as nossas demandas, né? Então, você tem o movimento da criança, tem o movimento indígena, segurança alimentar, você tem as diversas agendas e as pautas sociais que também se encontravam aqui nesses momentos de discussão de audiência, como, né, de alguma forma, a Assembleia, nessas etapas de participação na formulação, também se transformava numa arena da própria sociedade civil. E, ao mesmo tempo, que viabilizava o nosso diálogo tanto com os parlamentares, quanto também com os gestores. E aí vinha um outro desafio, que era a simetria informacional que a gente tinha em relação aos gestores, né? Porque a gente chegava muitas vezes para a audiência e era aquilo, né? Que queremos 15 mil escolas, queremos formar, né, diversos professores, e essas demandas, quando reverberavam ali na mesa, nos gestores que estavam ali nos ouvindo, elas soavam como absurdas. E ali a gente fazia, né, a gente foi, de alguma forma, refinando a nossa capacidade de propor, de entender, de fazer as proposições adequadas, né? Porque se a gente, por um lado, não tinha tanto elemento, né, de informação sobre o documento orçamentário, sobre entender que tipo de proposta era necessário fazer, a gente conhecia muito bem a realidade. Eu acho que isso, essa possibilidade, né, de fazer o nosso diálogo, né, ficar, ainda que a gente estivesse no nível de informação restrito, a gente trazia para a gestão da política um pouco da realidade que a gente estava observando na execução dessa política, né? E, ao longo do tempo, eu acho que o próprio processo de planejamento do governo estadual foi sendo aprimorado, e isso refletiu também no entendimento da nossa, né, na nossa leitura desses documentos. Por outro lado, a gente via que, por mais que tivesse um planejamento muito bem estruturado, e o governo do Estado de Minas, ele tem feito um bom trabalho no sentido de, do formato, da linguagem, muitas vezes, da estrutura, a execução ainda deixa muito a desejar, né? A gente sabe que as políticas sociais, ainda muitas delas, não são prioridade, né? Não só em Minas, mas em outros estados, como também em outras cidades, no caso de Belo Horizonte, que é um município que a gente tem acompanhado. Então, acho que esses desafios são muito importantes. E, por outro lado, um desafio interno da sociedade civil, que eu acho que a gente não pode considerar, que é a mobilização. Né, esses momentos, eles não são momentos... É muito árido, né, discutir orçamento, e a gente tinha dificuldade, continua tendo, de mobilizar os nossos pares para estarem presentes nesses momentos de discussão nas audiências, de formulação do PPAG, revisão do PPAG, revisão do monitoramento, né, porque a agenda de incidência política no âmbito do orçamento, ela é muito intensa, ela é muito contínua. Você tem todo ano, no primeiro semestre, no segundo semestre, um processo contínuo de participação, tanto na formulação, né, das leis orçamentárias, quanto também no acompanhamento da sua execução. E esse ano, especificamente, no caso dos municípios, na formulação do PPAG. Então, é difícil a gente manter um nível de mobilização, muitas vezes, nesse processo, em função da dificuldade de acompanhar o orçamento em si, mas também do esvaziamento, muitas vezes, dos espaços de participação da sociedade civil. Porque, e aí, assim, eu quero falar um pouquinho depois de como é que tem reverberado essas, né, as que a professora Leonor Antunes chamou das jornadas de junho no âmbito da sociedade civil, como é que isso impacta também a nossa mobilização. Acho que é importante a gente refletir. Agora, no processo de participação no âmbito do Estado de Minas Gerais, a nossa atuação e nosso diálogo constante com a Comissão de Participação Popular, e aí eu destaco também com a Frente Parlamentar dos Direitos da Criança, que sempre foi um ator, né, a gente teve essa né, possibilidade de dialogar com os dois entes, uma vez que o deputado André Quintão estava à frente, né, desses dois espaços. A Frente Parlamentar não é um espaço formal aqui da Assembleia, mas é uma instância de articulação dos parlamentares que apostam aí na política da infância como uma política relevante. Então, esse diálogo com a CPP, né, com a Comissão de Participação Popular, sempre foi muito rico, muito profícuo, tanto para nos possibilitar acessar informações que a gente teria dificuldade de acessar buscando por conta própria, quanto também no diálogo político em relação às dificuldades de efetivar as nossas demandas ali dentro, né? A gente, de alguma forma, como eu falava no início, chegava com demandas muito absurdas, né? sem ainda entender como que a gente pode traduzir uma realidade social no âmbito da programação política do governo, e a Comissão de Participação foi essa arena em que a gente conseguiu fazer o nosso para-casa e conseguir construir o nosso entendimento do que seria necessário, que tipo de emenda tem que ser feita, e eu acho que ao longo dos anos a gente vem conseguindo aprimorar muito esse processo, né? E o fato é que a institucionalização do espaço de participação aqui na Assembleia vem de alguma forma acontecendo, vem evoluindo ao longo dos anos aí. O fato agora das comissões, né, da Assembleia fazerem também essa discussão, não ficar só restrito no âmbito da Comissão de Participação, mas, por outro lado, essa institucionalização também é um desafio para a gente, porque, por algum motivo que a gente tem que entender, desmobiliza a sociedade civil. A gente vai esvaziando um pouco a nossa capacidade de estar aqui presente nesses momentos que foram sendo criados pela Assembleia. Um fato importante nesse processo aí dos últimos 10 anos para esse acompanhamento tem a ver com o nosso acesso às informações sobre a execução orçamentária, né? Então, trimestralmente, no primeiro momento, e agora quadrimestralmente, a gente conseguia acessar um relatório de execução orçamentária que vinha da Frente Parlamentar dos Direitos da Criança, e ali a gente conseguia perceber de que maneira a política da infância vinha sendo executada, né? Com que índice de execução ela vinha acontecendo. Eu lembro que, no primeiro momento, era um grande desafio acessar essa informação, né? Se não me engano, era a consultoria técnica da bancada da minoria que conseguia acesso ao CIAF, e a partir desse acesso gerava um relatório. Nós contávamos com voluntários que faziam, né, o processamento dessa informação, que era um volume de dados numa planilha gigantesca, e a gente fazia a classificação do orçamento para determinar quais políticas que estavam ali dentro, que tinham relação direta ou indireta com crianças e adolescentes, e a partir desse processo a gente gerava, né, o relatório, e esse relatório servia de insumo para o nosso debate aqui dentro da Assembleia, né? Então, no momento que a gente vinha para... Né, e continua acontecendo isso, que a gente vem para a discussão política com os parlamentares, com os gestores que estão aqui nas audiências, a gente consegue, de alguma forma, apontar quais são as lacunas que a gente percebe na execução da política, né, ainda que a execução orçamentária em si nos dê um indicador, não é o único indicador, né, ele nos aponta de que maneira que a execução tem acontecido. Então, a gente pega o documento e percebe claramente que, por exemplo, ao longo dos anos, medidas socioeducativas, que é uma pauta que o movimento da infância vem reivindicando maior investimento, sempre foi pouco priorizada no âmbito orçamentário no governo do Estado. Quer dizer, a gente vem demandando nos últimos anos mais investimento na medida em que os nossos centros socioeducativos para atendimento ao adolescente que comete ato infracional ainda estão aquém de atender a demanda. E não só, não falo só dos, né, dos centros de internação, mas também as políticas de atendimento em meio aberto, que continuam sendo, ainda que a gente observe uma evolução do número de vagas, uma evolução no atendimento da política, a gente percebe também muita deficiência quando a gente, né, fica sabendo, por exemplo, isso chega muito para as organizações, que tem vários adolescentes sendo assassinados, morrendo dentro do centro socioeducativo, e também em situação precária dentro do centro. Esse é um exemplo, né, que é de política pública que o Movimento da Infância vem reivindicando ao longo dos anos, muito a partir desse trabalho de acompanhamento do orçamento, de diálogo com a Comissão de Participação. E, de alguma forma, né, a gente vem aprendendo também a dialogarmos entre nós mesmos, né? Como eu falava antes, a sociedade civil, às vezes, também não conversa entre si, a gente tem que fazer autocrítica, né? A gente tem dificuldade, muitas vezes, de articular as nossas agendas. Então, as velhas práticas que acontecem ainda na discussão do âmbito do orçamento, né, as discussões restritas a grupos pequenos, às quatro paredes, também muitas vezes acontece na negociação entre segmentos da sociedade civil, os parlamentares e o executivo. Então, trazer a discussão política da sociedade civil para dentro da arena, né, que é a Assembleia, também sempre foi um desafio para a gente, né, conseguir chegar aqui na audiência alinhado com os nossos pares, né, sabendo que, muitas vezes, nós vamos ter que abrir mão da nossa demanda, Nós vamos ter que negociar, né, assim, uma determinada política que a gente está defendendo. Muitas vezes ela pode ficar em segundo plano a partir do momento que a gente chega aqui e percebe que uma outra demanda do movimento de mulher é tão relevante quanto e naquele momento é mais estratégica. Então, essa é uma questão que foi uma dificuldade que a gente vivencia, mas que também é um aprendizado que a gente vem construindo ao longo dos anos nesse processo. E eu queria destacar um pouco, né, falar refletir um pouco sobre como que a gente talvez possa aprimorar o processo de participação no âmbito, né, da Assembleia e do Parlamento. E aí eu queria trazer um pouco o que eu tenho percebido e conversando aí com vários companheiros do movimento social, principalmente da área da infância, da dificuldade que a gente vem enfrentando nos últimos anos de mobilização, e isso vem se refletindo no esvaziamento que as audiências têm tido em muitos casos, né? Eu acho que, se não me engano, nessa última agora de monitoramento, tinha quase ninguém da sociedade civil presente, tinham poucas pessoas, né? Foi a informação que eu tive, porque, primeiro, por uma conjuntura do movimento social. Muitas organizações que estão dentro, por exemplo, da Frente de Defesa, são organizações institucionalizadas. E o próprio processo, a necessidade de sobrevivência dessas organizações, nos levam a ter que fazer conveniamento público, buscar recursos para sustentar os nossos projetos. E isso, de alguma forma, tira as nossas organizações desses espaços políticos de participação. Esse é um desafio de dentro do movimento social. Por outro lado, tem a partir, acho que, desse movimento de manifestações de junho, um esvaziamento também não só das instituições políticas, como o Parlamento, né, a Câmara, a Assembleia, mas também das próprias ONGs que atuam politicamente no âmbito das demandas setoriais, como é o caso da criança e adolescente. Né, assim, essa coisa de vamos para a rua reivindicar, eu acho que isso trouxe, né, uma ebulição de pautas que estavam, de alguma forma, ocultas e gerou interferência na decisão de vários governos, tanto no âmbito municipal quanto no âmbito estadual, mas também esvaziou os movimentos tradicionais, como é o caso da Frente, dos fóruns, das instâncias de articulação da sociedade civil. E esse vem sendo um desafio vivenciado cotidianamente, desde então, pelos movimentos da sociedade civil. Eu acho que isso tem refletido também na mobilização que a gente consegue trazer aqui para dentro da Assembleia. E, por outro lado, eu acho que isso também fica claro, deslocou muito das pautas para o âmbito da cidade, né? Eu acho que a discussão política se deslocou fortemente para uma discussão que a gente poderia englobar aí num grande guarda-chuva do direito à cidade, né? As questões do transporte público, da mobilidade, da saúde. A pauta política se centrou muito nas questões da cidade. E eu acho que isso esvazia também a discussão no âmbito estadual, né? Porque a gente tem em Minas Gerais especificamente uma grande dificuldade, se é difícil para a própria Assembleia, às vezes, interiorizar a sua discussão, o seu debate, é muito mais difícil para a sociedade civil também levar, né, as suas pautas e discussões para o âmbito do interior do Estado. A Frente sempre trabalhou em articulação com fóruns regionais, né, nas diferentes regiões de Minas Gerais. No entanto, nos últimos anos, a gente vem vendo um esvaziamento também desses fóruns, né, à medida que eles vão praticamente acabando. Você tem hoje poucos fóruns que conseguem sobreviver ainda, se manter ativos na atuação política, na articulação. E eu acho que esse é um desafio, porque a pauta estadual, né, muitas vezes ela não é prioridade para os movimentos. Então, instituições como a Frente de Defesa, tem o Fórum de Segurança Alimentar, né, tem vários fóruns que atuam no âmbito do Estado, certamente vem lidando com esse grande desafio de trazer a pauta política para dentro, a pauta política do Estado para dentro do debate. E agora, com esses movimentos de junho, né, assim, com o processo deflagrado a partir dessas mobilizações, isso vem ficando ainda mais difícil na medida em que a discussão política se desloca muito fortemente para o âmbito das cidades. Então, isso tem um reflexo muito direto aí no nossa experiência. E Minas Gerais, né, hoje, praticamente um terço da população do Estado é formado por crianças e adolescentes, né, de 0 a 19 anos, que é o recorte que o IBGE faz. A nossa pauta continua muito relevante no âmbito das políticas públicas sociais, quer dizer, a gente tem um terço da população do Estado, então é um segmento da população extremamente relevante do ponto de vista quantitativo, mas principalmente do ponto de vista da priorização das políticas, conforme estabelece a Constituição. Então, a gente continua muito fortemente conectado com a agenda política do orçamento. É importante dizer que a Comissão de Participação Popular tem sido, né, o espaço estratégico de diálogo, e a partir dela a gente consegue, vamos dizer, entrar, né, dentro do processo legislativo de deliberação das políticas, do orçamento, mas também consegue fazer uma mediação com os gestores da política. Eu acho que esses dois aspectos têm sido muito importantes, né? No momento que a gente consegue, dificilmente, se a gente fosse reivindicar uma reunião, né? Claro que às vezes a gente consegue, é importante, mas quando a gente vem para a audiência, o gestor está na mesa, ali a gente consegue, no espaço público, colocar as nossas questões. Então, esse papel de mediação que a comissão vem fazendo, e aí essa abertura que ela vem gerando no nosso diálogo com o governo do Estado, tem sido fundamental. Mas eu acredito que a gente ainda tem muito a aprimorar, primeiro, em relação à nossa capacidade de acompanhar mais especificamente a qualidade da execução da política. Eu acho que esse é um ponto que a gente tem tido muita dificuldade. Eu achei muito interessante a iniciativa do portal, né, Políticas Públicas ao Seu Alcance. Eu acho que foi um grande ganho no acesso à informação, porque o acesso à informação é ainda um desafio que a gente vem conseguindo superar em função agora até da lei de acesso à informação, mas, né, o fato da gente conseguir, pela internet, acessar os dados da execução orçamentária, acessar os dados, né, de cumprimento de meta física, acessar informações sobre a política, tem sido fundamental, acho que é um grande ganho. Mas nós ainda temos dificuldade de fazer um monitoramento mais qualitativo da execução da política. E eu acho que esse é um ponto que a gente pode ainda aprimorar. Certamente a Assembleia, a Comissão de Participação podem oferecer uma grande contribuição. Outro ponto que eu acredito que a gente tem muito a avançar em relação ao uso das tecnologias como forma de chegar aí, né, em territórios que dificilmente nós vamos chegar fisicamente. Eu acho que a partir agora dessas mobilizações, a internet tem sido cada vez mais um meio, né, de diálogo, de debate público. No entanto, tem, claro, todos os riscos, né, porque a internet também, ela muitas vezes traz, né, uma confusão ali de vozes, de atores, e eu acho que isso também reflete na qualidade das pautas políticas que surgem. Tanto é que nas mobilizações nós vimos uma profusão de pautas. Então a gente via, de um lado, pessoas defendendo a redução da idade penal, de outro, pessoas que estavam contrárias. Então ali era uma grande, né, salada de reivindicações. Mas eu acho que, né, nós precisamos canalizar essas reivindicações também para dentro das instituições políticas, no caso, né, aqui da Assembleia, no caso também do âmbito das câmaras municipais. É bom saber que tem vereadores aqui, porque esse ano, né, a gente tem uma pauta importante, que são os planos plurianuais municipais, e eu acho que certamente vão refletir aí essas reivindicações que vêm acontecendo. E, por fim, assim, eu queria ressaltar alguns destaques. Eu me lembro que várias emendas, né, que a gente conseguiu propor, acho que pela informação que eu li, foi quase 30 milhões. Né? Nesse caso, muitas vezes, nenhum recurso financeiro não é tão relevante, mas é a oportunidade de inserir essas demandas dentro do orçamento. Então, por exemplo, a campanha Proteja nossas, né, crianças e adolescentes, muito, na verdade, praticamente a campanha surgiu a partir de uma emenda, né, de uma proposta de emenda popular. A partir dessa emenda que a campanha emergiu, e aí sim o governo do Estado se apropriou. Fortalecimento de conselhos tutelares, que é uma pauta importante, né, para oferecer infraestrutura, automóvel, computadores. Tem uma série de conquistas que a gente vem viabilizando, né, e muitas vezes não são recursos muito vultuosos, mas no volume você consegue inserir várias dessas pautas e a partir daí batalhar dentro do âmbito do governo estadual para que elas sejam executadas. E várias delas não foram executadas, né? Isso é importante ressaltar. A gente tem também que destacar que, se por um lado a gente vem conseguindo inserir nossas pautas no planejamento, por outro, a gente também tem percebido que muitas delas não saem ali do índice mínimo de execução, quando não zero. Então, a gente sabe que a demanda social é muito grande, e a prioridade, muitas vezes, do investimento público não está canalizado para essa demanda. Então, a gente tem uma luta muito intensa a fazer, no âmbito da incidência política, para garantir que haja maior execução das políticas de infância e para que haja maior volume de recursos dedicados para essas políticas e maior eficiência e qualidade na execução dessas políticas, né? Porque muitas vezes a política está sendo executada também de uma forma ineficiente. E eu acho que esse diálogo, para que a gente continue monitorando, tem sido fundamental. Eu queria destacar que eu me sinto muito feliz de participar de um pedaço dessa história, né, nos últimos 10 anos, de acompanhamento do orçamento e de controle social das políticas da infância. Agradecer mais uma vez a possibilidade de estar aqui fazendo essa representação em nome da sociedade civil. Eu acho que é um desafio nessa, né, tem um simbolismo também. A gente já esteve em vários momentos, né, doutora Maria de Lourdes. E aí destacar também que o Ministério Público tem sido um ator central nesse processo, pela qualificação dos seus técnicos, né? A Selmara, que está aqui também. Ao longo dos anos, a gente vem fazendo várias discussões, aprimorando a nossa capacidade de diálogo e de atuação no âmbito do orçamento. E o Ministério Público também tem sido um par importante para fortalecer isso, né, e pressionar esse... vamos dizer, nós formamos aí um grande coletivo, não só da sociedade civil, mas também de pessoas, dos técnicos da própria comissão, dos mandatos mais conectados, como o caso do mandato do André Quintão, né, que são um grande grupo de trabalho que vem atuando em prol da política da infância. Então, muito obrigado pela possibilidade de estar aqui representando. Espero que a CPP agora se renove, se fortaleça, né, e consiga incorporar novas estratégias, novas ferramentas para fortalecer a atuação da sociedade civil. Obrigado.